cada vez mais da riqueza produzida por quem trabalha. A questão que se coloca é de saber e decidir quando é que se trava isto. É hoje que se trava ou quando se vai consumar ou quando se consumar o assalto aos fundos da Segurança Social? É hoje que se trava ou quando se tentarem concretizar ainda mais e negativas alterações à legislação laboral, mais horas e mais tempo de trabalho, mais precariedade, mais exploração? É hoje ou quando for entregue a TAP, inserida que está nessa lista imensa de privatizações? É hoje que se trava ou quando se renovarem as desastrosas parcerias público-privadas rodoviárias ou quando se concretizarem as estão previstas na saúde? É hoje que se trava ou quando o Serviço Nacional de Saúde estiver completamente desmantelado? É hoje ou quando o drama do acesso à habitação assumir proporções ainda maiores? É quando as propinas forem aumentadas, os investigadores despedidos? É hoje que se trava ou quando se concretizarem mais cortes na saúde, nos salários, nas pensões, na cultura, para transferir mais meios e mais recursos para a guerra? O momento de travar a promiscuidade e a submissão é quando a vida política, económica e social estiver ainda mais degradada e o plano dos grupos económicos e das multinacionais estiver concretizado, ou é agora? Hoje é o dia para travar este caminho de desastre e fazê-lo só depende da decisão dos deputados que aqui hoje estão sentados. A moção de censura do PCP é uma oportunidade para travar agora a política que aí está e para credibilizar a vida política nacional. Uma oportunidade para pôr fim à atual crise governativa. Inviabilizar esta moção é prolongar e acentuar essa mesma crise e essa mesma instabilidade política e a instabilidade na vida de milhões de pessoas no nosso país. Senhor Primeiro-Ministro, o seu governo está derrotado, isso hoje é uma certeza. O que falta saber é se há hoje a responsabilidade e vontade de confirmar esse inevitável desfecho ou se há quem opte por salvar o governo e dar-lhe condições para continuar a prolongar a sua ação, atolando o país na degradação da vida política nacional e acentuando as dificuldades da maioria do nosso povo. Cada um tem de assumir as suas responsabilidades. Quem optar por não votar favoravelmente a moção de censura terá de responder por isso e ficará associado ao mais certo desfecho de toda esta situação. Ou se condena ao governo e a sua política, ou se lhe dá a mão e o salva. Este não é o tempo para calculismos, não é o tempo para jogos de sombras, não é o tempo para vitimizações e que ninguém pense que ficará manchado e passará entre os intervalos da chuva perante a situação em que estamos, com o que estamos confrontados. Este é o tempo de travar o governo e a sua política. O povo não quer eleições, dirão alguns, mas o que o povo não quer mesmo é viver cada dia com mais dificuldades. O que o povo não quer mesmo é assistir a uns poucos a enriquecerem às suas custas. Travar a degradação da situação nacional, abrir caminho a uma política alternativa que responda aos problemas da vida, que responda à exigência de progresso e desenvolvimento do país, é este o caminho que os trabalhadores, as populações e os jovens estão, com a sua luta e com a sua força, a tomar em mãos. O desfecho deste debate não alterará essa exigência e essa necessidade que mais cedo do que tarde se irá impor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, que dispõe também de 12 minutos. Faça favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pela segunda vez em menos de 15 dias, aqui estamos para debater uma moção de censura. Não pode persistir dúvida quanto ao Governo dispor ou não de condições para continuar a executar o seu programa. O país precisa de clarificação política e este é o momento. Os desafios internos de Portugal assim o exigem. e o contexto internacional assim o impõe. Seria inaceitável, porque contrário ao interesse nacional, que um partido político reiteradamente inviabilizasse moções de censura e depois continuasse a alimentar um clima de suspeição. E que o fizesse com a intenção declarada de contaminar o ambiente político com o último e único fito de desgastar o governo e o primeiro-ministro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não vale a pena disfarçar o indisfarçável. Não podemos brincar com o país e não podemos brincar com a vida dos portugueses. Temos um orçamento do Estado. Estamos a concretizar o PRR. Estamos a desenvolver todas as áreas do programa do Governo, o programa do Governo que este Parlamento viabilizou. Estamos a participar no debate e nas decisões sobre o futuro da União Europeia e das nossas alianças internacionais. No meio de tudo isto, os portugueses não percebem tanta agitação política e todos temos a responsabilidade de lhes responder. Da minha parte e do Governo, não nos furtamos ao escrutínio em todos os domínios. Levámos a transparência onde nunca ninguém a tinha levado antes. Aplicámos a nós próprios o que os responsáveis das oposições nunca aplicaram a eles mesmos. Mas não estamos disponíveis para aqui estar na atmosfera das insinuações e intrigas permanentes que só têm um objetivo: a degradação da vida política e governativa com a pretensão de daí tirar dividendos partidários ou mesmo individuais para a concreta situação dos responsáveis dos partidos das oposições. O país não pode ficar prisioneiro do egoísmo e do taticismo dos responsáveis da oposição. Este governo e este primeiro-ministro não são da escola do calculismo, da confusão e da politiquice. Este governo e este primeiro-ministro são da escola do reformismo, da estabilidade e da política pura e nobre. Por isso, não ficando claro como resulta das intervenções dos maiores partidos da oposição, que o Parlamento dá todas as condições ao Governo para executar o seu programa, avançaremos para a última oportunidade de o fazer, que é a aprovação de um voto de confiança. Como sempre disse, só concebo estar aqui devidamente legitimado. Se o Parlamento não legitima o Governo, terá de ser o povo a clarificar a sua vontade e dizer aos seus representantes o que quer para o seu futuro. A antecipação de eleições não é desejável, mas será um mal necessário para evitar a degradação das instituições e a perda da estabilidade política por vontade de alguns agitadores. Numa palavra, se os partidos da oposição não assumem a legitimidade política do Governo para governar, mais vale 2 meses de suspensão da estabilidade política do que 1 ano e meio de degradação e paralisia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a moção apresentada pelo Partido Comunista Português refere como questão essencial a política do Governo. vamos aos factos. Empreendemos uma reforma na administração pública para a tornar mais ágil, mais eficiente e mais atrativa. Iniciámos um processo de valorização geral e acordámos a melhoria de carreiras como os professores, os polícias, os militares, os oficiais de justiça, os guardas prisionais, os bombeiros chapadores, os enfermeiros ou os médicos. O desemprego está em níveis historicamente baixos e o emprego em níveis historicamente altos. Subimos as pensões, aumentámos o complemento solidário para idosos e atribuímos um suplemento extraordinário às pensões mais baixas, ao mesmo tempo que aumentámos as comparticipações para os medicamentos. Descemos os impostos sobre o rendimento do trabalho, em especial da classe média e muito em especial dos jovens, a quem estamos também a dar uma enorme ajuda no acesso à habitação. Tudo aponta para termos fechado o ano de 2024 com um crescimento económico melhor do que o esperado e com um melhor desempenho em cadeia da União Europeia no quarto trimestre. Tivemos um superávit orçamental em 2024 e a execução deste ano também começou bem, estando mesmo a diminuir as dívidas a fornecedores. As agências internacionais continuam a melhorar o ranking da República. A dívida externa já está abaixo dos 60% do PIB, ao contrário do que acontecia em 2010, em que estava acima de 100%. Decidimos matérias importantes e estratégicas, como a nova localização do Aeroporto de Lisboa, a alta velocidade ferroviária ou a criação do passe ferroviário verde. Temos em curso um processo de construção de 59 mil habitações públicas. Estabilizámos e aumentámos a regulamentação da imigração. Aumentámos o policiamento de proximidade e o combate à criminalidade violenta. Estamos a executar o Programa de Emergência e Transformação da Saúde e a resolver muitos dos seus problemas estruturais. Estamos a reformular o ensino público, da creche ao ensino superior, dando-lhe mais qualidade e mais exigência. Estamos a executar o programa Acelerar a Economia e nele se integrando também a indústria da defesa. Estamos a investir na cultura, no desporto, no ambiente, nas instituições sociais. Vamos, nas próximas semanas, apresentar o maior investimento de sempre no domínio hídrico. Temos investimento público no terreno e muito investimento privado em execução, incluindo neste muito investimento direto estrangeiro. Portugal é hoje um país cheio de oportunidades e é hoje um país a olhar com muito otimismo, verdadeiro otimismo, para o futuro. Nestes 11 meses, conquistámos a estabilidade política e consolidámos a estabilidade económica e financeira. Pusemos o país em movimento e estamos a resolver muitos dos problemas que afligem a vida das pessoas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o mundo em geral e a Europa em particular enfrentam o seu maior desafio em décadas, porventura o maior desde a Segunda Grande Guerra Mundial. O contexto é grave e o clima de incerteza e instabilidade internacionais exigem-nos estabilidade política e sentido de responsabilidade. Estabilidade política efetiva e não apenas retórica para encobrir manobras táticas. Sentido de responsabilidade genuíno e não apenas figurado a disfarçar oportunismo político. Como disse no passado sábado, o país precisa da responsabilidade do governo e da responsabilidade dos partidos da oposição. Pela minha parte e do governo, temos feito tudo nesse sentido. Instei os partidos políticos a declarar sem tibiezas se o governo tem ou não condições para continuar a executar o seu programa. Os partidos mais radicais deram resposta negativa e o Partido Socialista, não obstante todas as questões que suscitou terem sido esclarecidas, optou pelo taticismo e pelo oportunismo. com o propósito